10h13, o nosso assunto agora são as eleições 2018. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Tiago Paiva dos Santos. Ele é advogado, especialista em Direito do Estado, integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e do Conselho Consultivo do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, doutor Tiago. Obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, vamos falar sobre as regras dessa eleição, mas antes uma pergunta que todos os eleitores estão se fazendo, né? O ex-presidente Lula será candidato? Poderá sair candidato nessas eleições?
Essa é a grande questão das eleições, Luciano. O ex-presidente Lula, ele sem dúvida despertando muitos ódios ou muitas paixões, ele é um grande fenômeno, né? Nós podemos ver que apesar de preso, ele mantém aí praticamente a mesma intenção de votos. Mas a grande questão é, ele pode ser candidato nessas eleições?
E ele pode?
É isso que o TSE vai decidir, né? O ex-presidente, ele pode fazer o seu registro de candidatura, né? No Brasil não existe um candidato ser barrado previamente à sua candidatura, né? Ele pode registrar a sua candidatura, exercer todos os atos de campanha e lá no final, até o dia 17 de setembro, é que o tribunal pode dizer se ele de fato pode ser candidato ou não.
Até 17 de setembro?
Exatamente. O ex-presidente, ele tem uma condenação por lavagem de dinheiro. Isso pela lei de inelegibilidades, a lei aprovada inclusive durante a vigência do mandato dele, assinado por ele próprio, né, prevê que uma pessoa condenada por esse crime não pode ser candidata. Mas existe uma previsão no artigo 26, alínea C, de que o tribunal que vai analisar esse recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal, pode suspender essa inelegibilidade. Então, se algum tribunal que vai analisar o recurso que o ex-presidente vai interpor, seja lá o STJ ou o STF, pode suspender essa inelegibilidade. Então, o ex-presidente vai poder, então, ter o seu registro definitivo. Mas até lá, ele vai poder exercer todos os atos de campanha. Vai poder arrecadar valores, vai poder usar o horário eleitoral gratuito normalmente.
Uhum. Falar nisso, como que é essa questão do prazo para substituição de candidatos?
Essa é uma grande novidade da eleição, né? Uhum. Antes nós não tínhamos um prazo definido para a eleição majoritária. E agora, a partir dessa eleição, o prazo para a substituição é de 20 dias antes da eleição. E isso tem todo um reflexo na candidatura do ex-presidente Lula, né? Imagine que se o partido resolver de fato indicar o nome dele para concorrer às eleições presidenciais, se acontecer alguma decisão em que declare que o ex-presidente definitivamente está inelegível, então o partido poderá substituí-lo até 20 dias antes das eleições.
Uhum, assim, de última hora, então, praticamente, né?
De última hora, que é como acontecia, né, em outras eleições, não vai mais poder acontecer. Isso dá segurança para o eleitor, né? Então, 20 dias antes da eleição é um prazo suficiente para o eleitor saber se no domingo da eleição, no dia 7 de outubro, quem é o candidato daquele partido.
Uhum. Bom, e sobre o financiamento de campanha? O que as novas regras trazem?
O financiamento de campanha é a grande novidade dessa eleição, né? Nós tivemos em 2015 uma decisão também do Supremo Tribunal Federal que declarou que as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, não podem mais doar para as campanhas eleitorais. Isso como uma forma, lá, todo um contexto de diminuir um pouco a corrupção no Brasil, que as pessoas já estão muito saturadas da corrupção. E uma das causas que se verificou é que as empresas doando para as campanhas poderia existir um vínculo muito grande entre o doador e aquele político, né, que está exercendo o mandato. Então, em 2015, foi proibida a doação de pessoas jurídicas. O que aconteceu foi que, na última eleição, a primeira eleição, sem doações de pessoas jurídicas, os candidatos ficaram sem recursos para fazer suas campanhas. Então, para essa eleição, foi aprovada uma mini-reforma eleitoral, em outubro do ano passado, que abriu o leque para arrecadação de campanha. Então, para essa eleição, ficou assim. As pessoas físicas continuam podendo doar para as candidaturas, né? As pessoas físicas podem doar até 10% do rendimento bruto dela no ano anterior. Ou seja, se uma pessoa ganhou R$20 mil no ano passado, ela pode doar até R$2 mil para um candidato nessa eleição. Tá? Isso já existia, ficou mantido. A novidade dessa eleição é o financiamento coletivo. Agora o TSE autorizou o crowdfunding, conhecido no mundo inteiro por esse termo em inglês, né? Mas aqui no Brasil é a popular vaquinha. Então a vaquinha está autorizada agora como instrumento de arrecadação para os candidatos. Isso é muito bom, Luciana, porque nós vamos chegar num sistema de arrecadação muito parecido com os Estados Unidos, em que as próprias pessoas físicas podem doar para o seu candidato um valor pequeno que seja. Isso, você vai deixar de ter um vínculo muito grande entre um doador e um candidato. Isso pode ser que nós temos um sistema representativo muito melhor para o Brasil. Imagine lá que uma pessoa tem a sua grande paixão pelo seu candidato. Uhum. Da sua casa, de forma muito simples, ela pode procurar uma empresa cadastrada pelo TSE e fazer a sua doação de 5, 10 reais, 20 reais, qualquer valor que seja. E essa empresa intermediadora da vaquinha que vai emitir o recibo eleitoral e encaminhar esses valores para o candidato.
Ah, então tem uma empresa que intermedia essa.
Isso, o TSE, quando autorizou o financiamento coletivo, ele previu que as empresas interessadas em fornecer esse serviço, essa facilitação da doação, ela deve ser cadastrada no TSE. Uhum. O TSE hoje já tem algumas empresas cadastradas, inclusive já estão recebendo doações. Uhum. Só que esses valores só serão encaminhados ao candidato depois que o candidato tiver o seu registro eleitoral.
Agora os candidatos também terão acesso ao fundo partidário.
Isso, o fundo partidário agora ele foi estendido, né? É um grande fundo, chama Fundo Especial das Eleições. Esse fundo foi criado também no ano passado e ele visa suprir essa queda na arrecadação que existiu com a vedação das doações às pessoas jurídicas, uhum. né? Esse fundo ele vai ser constituído de 30% dos valores que os deputados encaminhariam naquelas emendas de bancada. Então, 30% daquelas famosas emendas de bancada, o valor correspondente, né, vai integrar esse fundo especial. Também vai integrar esse fundo os valores correspondentes à compensação fiscal que as emissoras recebiam a título de compensação pelo horário eleitoral, que tem o nome de gratuito, né, mas ele era pago como uma compensação fiscal. Esse valor correspondente também vai integrar esse fundo especial de doações.
O senhor estava falando, inclusive, que o valor já foi depositado ontem,
isso? Isso. Ontem foi o prazo limite para o Tesouro Nacional fazer o depósito no Banco do Brasil, numa conta do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse valor já está depositado para o tribunal, né? Não existe ainda uma expectativa de valor, porque esse valor só vai ser divulgado no dia 18 de junho. Uhum. No dia 18 de junho, o tribunal, o TSE, irá divulgar qual que é o valor arrecadado. Né? Por alguns estudos prévios, né, mas sem muita precisão, está estimado nesse valor em 1,7 bilhões de reais. Então é um grande fundo eleitoral. Né? Uhum. O Brasil passa a ter um financiamento misto, né, privado, das pessoas físicas e através desse fundo. Para você ter uma ideia de quanto esse valor é grande, Luciana, na França, onde também existe o financiamento público de campanha, o valor do fundo é de 314 milhões de reais. Aqui no Brasil é de 1,7 bi estimado, né?
Uhum. Bom, agora os candidatos eles vão ter um teto para gastar durante a campanha?
Tem. Eleições anteriores não existia um teto definido em lei. Agora a legislação já prevê, com base no número de eleitores, qual que é o teto que o candidato pode gastar na eleição.
É, e aí, isso é bom? Vai ter um limite aí de gastos?
Olha, o fundo especial ele tem uma regra para distribuição dos recursos, né? Essa distribuição ela é proporcional. Uhum. Então, os partidos vão receber a totalidade, né? Mas de uma forma proporcional. Ou seja, serão 2% do valor arrecadado pelo fundo entre todos os partidos, tendo eles representantes no Congresso ou não. Então, 2% é dividido de forma igualitária. 35% vai ser dividido entre os que possuem pelo menos um deputado federal na Câmara dos Deputados, mas também de acordo com a votação que esses deputados receberam. Aí, 48%, que é a maior parte desse recurso, vai ser dividido na proporção dos representantes na Câmara e 15% na proporção dos representantes do Senado. O que influencia isso? Os maiores partidos terão, então, os maiores valores para gasto nas campanhas, né? Qual que é o teto, né? Respondendo a sua pergunta especificamente. O teto para presidente da República são 70 milhões de reais. O teto para governador do estado, aqui no estado do Paraná, considerando os nossos quase 8 mil milhões de eleitores, o teto de gastos é de 9 milhões de reais aproximadamente. Para senador, o teto é de 3,5 milhões. Para deputado federal, o teto é de 2,5 milhões. E para deputado estadual, o teto será de 1 milhão de reais. Uhum. É um valor bem expressivo, né, Luciana?
Pois é. Bom, e sobre as novidades para essa eleição, né? tem novidade nas coligações, é isso?
Isso, essa eleição tem bastante novidade, né? O Brasil é o país da mini-reforma, né? A cada crise surge uma mini-reforma para atender, de alguma forma, algum anseio da população, né? E com isso surgem as mudanças que acontecem em toda eleição. Uma reforma muito interessante para essa eleição é que nós estamos na última eleição com coligação proporcional, que são as eleições para deputados federais e estaduais. Então essa vai ser a última eleição que os partidos vão poder se coligarem para formar junto o quociente eleitoral. Na próxima eleição municipal, para vereador, não vai mais existir as coligações proporcionais.
Ah, é? Então nessa ainda está valendo?
Nessa ainda está valendo.
Mas é a última vez.
É a última eleição com coligação proporcional.
Proporcional.
As pessoas ainda vão ver coligações para as eleições majoritárias, né, que são para os grandes cargos do executivo. Então ainda vão continuar existindo. Mas para as eleições das câmaras, né, isso já terminou.
Isso de certo sentido, em certo sentido é bom, porque a gente vê durante as eleições coligações locais que não tem nada a ver com as coligações dos mesmos partidos em nível nacional, né?
É uma tentativa do Congresso em dar mais personalidade aos partidos. Porque muitas vezes a coligação de um partido com outro, as pessoas acabam nem reparando qual a diferença entre um partido e outro, porque afinal de contas eles estão sempre juntos. Então o fim da coligação tende a fortalecer os partidos.
Por outro lado, tem vereador que vai ter, por exemplo, uma eleição para vereador, vai ter mais dificuldade, porque sem coligação não vai conseguir o número de votos suficiente para conseguir uma cadeira. Isso tem aquela questão do coeficiente
eleitoral. É isso
mesmo,
o coeficiente partidário, o coeficiente eleitoral, é muito difícil ser calculado. As pessoas talvez até não entendem como é que vota num candidato. Ele é muito bem votado, mais votado que outros que acabaram ocupando uma cadeira, mas aquele candidato não foi eleito, né? O coeficiente eleitoral é calculado com base no número de votos válidos naquela eleição. Dividido pelo número de cadeiras disponíveis, tanto na Câmara Federal, quanto nas Assembleias e na Câmara de Vereadores. Então, um partido sozinho, sem coligação, talvez, se o partido for um partido pequeno, tenha dificuldade em atingir sozinho esse quociente.
Agora, e tem outras novidades ali, o voto impresso, né? Como é que fica nesse aí?
O voto impresso, ele veio para acabar com essa dúvida se a urna eleitoral é mesmo segura ou não. Então, o voto impresso nesse momento, ele não é um voto impresso para o eleitor. Ele só é impresso automaticamente em algumas urnas, não em todas, né? Vai funcionar como uma amostragem e vai servir depois para comparar se o número de votos que foram impressos contados são os mesmos votos que foram computados de forma eletrônica pela urna eletrônica. Então, o voto impresso veio para conferir uma segurança para o eleitor em relação à urna eletrônica.
Os debates nesta eleição estão menos restritos?
Isso, os debates ficaram menos restritos. Em eleições passadas, para o candidato participar de um debate, o partido dele tinha que ter pelo menos 9 deputados federais. A partir dessa eleição, essa exigência caiu para 5 deputados. Então, um candidato que tenha lá no seu partido 5 deputados federais vai poder ser convidado para um debate, seja no rádio ou na TV.
Essa eleição a gente deve ver muita fake news?
Olha, fake news é o grande assunto do momento, né? As fake news sempre existiram, são as notícias falsas, né? Em eleições passadas, muito no passado, elas vinham através de panfletos anônimos entregues na rua, na calada da noite, né? E agora, com o avanço das redes sociais, elas estão em toda parte, né? Seja no WhatsApp, seja no Facebook, em todo lugar. As pessoas, muitas vezes, se deliciam com uma notícia falsa, porque, às vezes, ela diminui um candidato que ela não gosta, ou ela valoriza um candidato dela, e ela acaba compartilhando aquele conteúdo, e ela própria compartilhando acaba dando mais credibilidade para aquela notícia, porque a pessoa que recebe, ela pensa, não, mas foi meu amigo que me mandou, né? Então a própria pessoa que compartilha dá credibilidade para aquela notícia falsa. O TSE já anunciou que vai combater as fake news, né? O TSE diz que está preparado para identificar servidores que divulgam esse tipo de notícia e também para conferir medidas cautelares para suspender essas divulgações. Mas na verdade, o combate às fake news vai da própria formação do eleitor. O próprio eleitor desconfiar se aquela notícia é verdadeira ou não, se aquela notícia vem de um meio de comunicação confiável, e aí sim compartilhar essa notícia se for do interesse dele, né?
Alguma novidade em relação à pesquisa eleitoral, telemarketing, enquete?
O telemarketing foi, enfim, proibido, né? Existia muitas discussões no passado se telemarketing era um abuso do poder econômico, porque nem todos os candidatos tinham acesso a esse tipo de propaganda, né? Então, para essa eleição, foi proibido. Nenhum candidato vai poder ligar para a casa das pessoas para falar de forma automática sobre as suas propostas ou fazer qualquer pedido de voto. Então, está, enfim, proibido.
Enquete?
Enquete também foi proibida no período eleitoral. Iniciando as eleições, as enquetes também estão proibidas e sujeitas às mesmas penas da divulgação de pesquisa irregular.
Então, é a partir do dia 16 de agosto, quando começa a campanha, isso?
Isso, as enquetes estão proibidas a partir do início da campanha.
Na pesquisa eleitoral, alguma novidade?
As pesquisas eleitorais continuam com a obrigatoriedade de serem registradas 5 dias antes da sua divulgação, para que os partidos, as coligações, tenham acesso ao plano amostral, como que essa pesquisa foi feita, quais foram as perguntas feitas aos eleitores. Né? Então, as pesquisas continuam permitidas desde que registradas no tribunal.
Muita coisa, então, para o eleitor ficar atento, né?
Bastante. Inclusive, carro de som, tivemos uma mudança para essa eleição.
Ah, é? Qual foi?
O carro de som não vai poder mais circular sozinho pelas ruas, divulgando os candidatos. Os carros de som, eles têm que estar agora num contexto, ou de uma passeata, ou de uma caminhada do candidato, acompanhando um contexto de campanha, e não circulando de forma isolada.
Se o eleitor ver o carro, então tem que denunciar, pode denunciar.
O eleitor pode denunciar, o tribunal vai existir mais próximo da eleição um número para que eles possam divulgar as propagandas irregulares, porque afinal de contas são muitas as regras a seguir, né? No Brasil nós temos uma campanha muito regulada, uma das campanhas mais reguladas do mundo. Nós temos até regra em centímetros quadrados para o tamanho da propaganda eleitoral.
Olha.
Imagina que um adesivo num carro não pode ter mais de 50 por 40 centímetros.
É. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no estúdio neste sábado, por esta entrevista. Um bom dia, um bom final de semana.
Bom dia, uma satisfação. Um abraço a todos.
Conversamos com o advogado Tiago Paiva. Ele é especialista em Direito do Estado, integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e do Conselho Consultivo do IPRAD, Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Falamos sobre as regras eleitorais nestas eleições. Agora, 10h30.